Hoje o Debate das 10 é especial, trazendo uma das maiores dimensões da nossa cultura, uma das maiores representações populares do Nordeste, que é a cantoria O Repente. Eu tenho o prazer de receber aqui nomes fundamentais nessa história, não é? Eu recebo aqui a Dezel Pereira, que organiza hoje o seu décimo evento, a décima noite do Repente, na Toca da Codorna. Jorge Macedo, que tem uma história de muita proximidade conosco aqui no Pajeú, presente também no nosso programa Encontro com a Poesia, que é o programa tradicional de violas que a Rádio Pajeú mantém há vários anos. Diomedes Mariano, que além de um dos grandes poetas da atualidade, é um dos grandes historiadores da cultura do Repente, também apresentador do Encontro com a Poesia às sextas-feiras. E eu vou pedir para você apresentar esse senhor que está aqui do nosso lado, com quem a gente tem o prazer de conversar. Quem é esse rapaz que está chegando aqui na nossa frente, Dió?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, apresentando conosco. Ouvintes do Debate das 10, na Rádio Pajeú, nosso amigo Tito do Controle, os poetas Jorge Macedo e Adesel Pereira. E esse cidadão que está à nossa frente é simplesmente o maior nome da cantoria de todos os tempos, Ivanildo Villanova, que tem dado uma dimensão diferenciada à cantoria. A cantoria, até antes de Ivanildo, teve um tratamento. Depois de Ivanildo, certamente avançou, e muito. Ivanildo implementou novidades na cantoria, como horário de começar a cantoria, horário de terminar, a cantoria por contrato. Levou a cantoria aos grandes centros, que antigamente praticamente só se via na zona rural, aos grandes teatros, aos grandes centros, e graças a Deus a profissão deve demais.
Do pé de parede para os palcos.
Do pé de parede para os palcos, exatamente. Então a profissão deve demais a Ivanildo, e nada melhor do que ele para dizer da satisfação de estar no Pajeú. Hoje ele fará parte do evento promovido por Adesel Pereira, décima noite do Repente. Ivanildo será uma das estrelas logo mais à noite, lá na Toca da Codorna. Ivanildo, bom dia, bem-vindo ao Pajeú.
Bom dia, Diomedes. Bom dia a todos aqui que nos ouvem, né? Os que estão presentes e os que estão fora da emissora. É um prazer voltar à cidade onde eu também já tive um programa com Severino Feitosa, né? Um programa pela manhã. E havia outro programa que era com Raimundo Borges e Zé Barbosa, Raimundo Borges, Zé Bonifácio e vários cantadores. E o meu programa era com Severino Feitosa. Então eu morei durante algum tempo aqui em Afogados da Ingazeira e daqui tomei destino, né, para Caicó e Caicó Cajazeiras, Cajazeiras Campina Grande, Campina Grande Recife, Recife Feira Nova, Feira Nova Gravatá, e estou voltando para Campina Grande. Quer dizer, uma trajetória longa, né, de 1963, quando me profissionalizei, até a data presente, praticamente já daqui a mais 3, 4 anos estarei fazendo 60 anos como profissional. Vendo tudo isso que você está dizendo, vendo a cantoria ter mudado, não nas melodias da cantoria, nem de tocar, mudar de viola para guitarra, não de cantador precisar botar uma característica, vestir uma roupa diferente para cantar, como eu já vi. Apresentador de televisão perguntando cadê o chapéu de couro, cadê a peixeira, cadê o gibão, né? O cantador não precisou fazer isso. Agora mudou no sentido do vocabulário, na dinâmica das melodias, no comportamento dos cantadores, nos locais da cantoria, né? Deixando-se fazer cantoria no sítio para o pessoal da cidade assistir, ou se faz nas cidades para o pessoal do sítio vir assistir. Deixou-se as barracas, as barbearias, os pequenos hotéis, né, as sinucas, o baixo meretrício, em troca do Teatro Santa Isabel, do Teatro Paulo Ponto, do Teatro Santa Rosa, do Teatro Alberto Maranhão, né, do Teatro do Parque, do Teatro do Centro de Convenções e em outros centros altos, as feiras literárias, países fora do Brasil. Então a cantoria mudou muito e eu sou muito feliz por ter participado dessa mudança, colaborado, né, na medida do possível, até o reconhecimento da classe, que, como houve, né, pouco mais de 4 ou 5 anos, que foi assinado o reconhecimento de cantadores, emboladores, glosadores, poetas populares, conquistas, aboiadores, todos são reconhecidos hoje como profissão. Na verdade, quando eu comecei cantoria, não era uma profissão, era um meio termo, né? Quase todos os cantadores que eu me lembre, eram barbeiros, marceneiros, funcionários públicos, né, prestamistas, né, vendedores de quinquilharias, de joia, de agricultores, vaqueiro, cantoria era o meio termo. Você não tinha poucos cantadores exclusivamente vivendo da viola. A partir de 1974, aí realmente não só fui eu, mas uma geração de cantadores, nas quais se inclui Geraldo da Mancha, Oliveira de Panela, Severino Feitosa, Sebastião Dias, Sebastião da Silva, Daldete Bandeira e muitos outros. E, é claro, o meu nome também. Aí cantoria passou a ter, né, o respeito que antes até você se aproveitava de trabalhos diversos de cantadores e musicava e ficava por isso mesmo. Até nisso a gente foi feliz, porque depois de muita briga, né, inclusive pela imprensa, com processo e tudo, passou-se a respeitar o direito dos cantadores. Você não grava nada hoje num cantador, ainda tem os mal intencionados que gravam gênero da cantoria e não dizem, né? Ó, esse gênero é da cantoria popular nordestina, esse gênero foi inventado pelos cantadores. Ainda botam, ainda tem esse defeito, mas hoje já para se gravar um trabalho de cantador, você tem que pedir autorização. Você manda autorização, o cantador assina, tem um contrato, tem essas coisas. Antigamente não. Você pegava o verso de todo mundo, musicava e ficava como o seu. Isso a partir de Capinã, de Fagner, de Gilberto Gil, de Reginaldo Rossi, de Alceu Valença, e de Zé Ramalho, de todo mundo. Então até nisso eu tomei briga pelos outros para que a cantoria tivesse o respeito que ela merece, como eu estou repetindo. Então, hoje cantador é um artista como os outros artistas são, né, com direito a contrato, com direito a ingresso, a cover artístico, com direito à bilheteria, com direito a ajuste na cantoria, com direito ao horário de começar a cantoria, que você começava às 7 horas da noite, terminava às 7 da manhã, isso foi diminuindo para 4 da manhã, aí de 8 a 3 da manhã, hoje é de 9 horas à meia-noite, é a cantoria de 9 horas ao máximo até 1 hora da madrugada, tudo direitinho, tudo estabelecido. Então, eu passei por muitas gerações de cantadores, contribuindo também para que cantadores jovens aparecessem e se tornassem as estrelas que são hoje, e fui passando, né? Passando de Odilon Nunes, de Zé Catoto, de meu pai, de Canhotinho, até chegar o período de Raimundo Caetano, de Rogério Mendes, de Antônio Lisboa, de João Lourenço, hoje já o período de Raulino, dos Irmãos Silva, de Jonas Bezerra, de A Crise de França, quer dizer, eu vou passando já por umas 6 ou 7 gerações de cantadores. De
O senhor, um dos ápices da história recente da cantoria foi aquele festival que percorreu o estado. Nós temos grandes eventos como esse que teremos hoje aqui em Afogados. Mas me dá muita saudade daquele ciclo que percorria Pernambuco.
Aquilo ali teve
Por que acabou?
Teve um precedente. Aquilo ali primeiro começou com as 4 viagens de poetas pelo Brasil, feitas por Giuseppe Baccaro, saindo de Olinda. Primeiro com a anistia, depois reforma agrária, depois eleições diretas e depois saúde. Então, quando eu fui para Recife, aí a gente, além do Fenogé e da Noite das Revelações, a gente restaurou, reabilitou o Congresso de Cantadores do Recife e criou o Nordestão. O Nordestão foi um sucesso que incomoda. No Brasil tem essa cultura muito ruim, que eu acho, de você é meu sucessor, então eu desmancho o que o antecessor fez para fazer de novo, para colocar meu nome. Então, aquilo ali ficou marcado no governo de Jarbas Vasconcelos. Começava do interior, Tacaratu, começava de São José do Belmonte, Petrolina, aí vinha percorrendo Tabira, Afogados da Ingazeira, Surubim, Nazaré da Mata, e encerrava no Recife, em frente ao Palácio das Princesas, ou no Marco Zero, certo? Depois ganhou uma dimensão muito grande, que passou a ser feita em Brasília, São Paulo e Rio, Rio, São Paulo e Brasília, as finais. Só que quando entrou o sucessor, que Deus o tenha lá, foi Eduardo Campos, ele apagou por completo aquilo ali que lembrava Jarbas Vasconcelos, Raul Henri, lembrava Geraldo Freire, lembrava Ivanildo Vila Nova, ele passou o trator por cima, que é como eu estou dizendo. O Brasil só vai ser grande um dia quando a pessoa, o seguinte, entrou um governante, encontrou algo que foi bom, se puder melhorar, melhore. Se não foi ruim, se você faça bom. Certo? Agora, desmanchar...
Aperfeiçoe, mas não derrube.
Desmanchar, né? O que foi, exato, feito, negar alguma coisa que o outro fez por pura vaidade, por pura, para botar seu nome, aí eu acho muito... Claro. Muito pequeno. Eu vejo poucas pessoas que tenham feito isso. Que eu me lembre, em Pernambuco, Zé Francisco de Moura, Zé Moura Cavalcante, que não botava o nome dele nada, e parece que Marco Maciel que botava do povo pernambucano, obra do povo pernambucano. O resto é aquela coisa. Apaga isso aqui, apaga teu nome aí para o que eu quero botar o meu. Então, o nordestão acabou-se por isso. Botaram dentro de um evento cultural e botaram dentro de outro, e o resultado é que acabou. Acabou o Nordestão, que a primeira edição que a gente fez juntou praticamente 90 cantadores dos 9 estados nordestinos. Né?
Eu lembro. Era as edições aqui na região.
Durante um mês, o estado de Pernambuco todinho vivia em torno daquele evento, exato, que ficou maior do que o Festival de Inverno de Garanhuns, ficou maior do que o Circuito do Frio. Quer dizer, ganhou de todo mundo.
É verdade. Né?
Ganhou de todo mundo.
Sem esquecer que dava espaço, abria espaço para o Coquista.
Para outras manifestações.
Os cantores, como Marcel Melo, como Petrus Samorim, faziam depois das
manifestações. Fechavam as noites, depois das...
Declamadores. Então todo esse povo era contemplado.
Além de cordelistas e tudo. Quer dizer, o nordestão... Foi uma coisa que... E era uma coisa que era feita decente, com a agência de publicidade, sim, no meio, camisa, com programação, né, com outdoor. Quer dizer, o cantador nunca esteve tão no auge
como nesse som de qualidade,
como nesse período. Era dois
claro. A edição de... Uma das edições em Afogados, por exemplo, a gente transmitiu ao vivo, em rede, com a Rádio Jornal, que é a nossa parceira, Geraldo Ferreira, que é apaixonado por esse movimento, veio para cá no dia e era realmente algo fantástico.
Uma programação
fantástico.
Tão decente que isso. A primeira que foi feita foi um case, né? Como o desenho de uma viola, cada cantador, isso, a sua biografia, o seu verso.
Exato.
Quer dizer, quem tem isso, né, guarda como uma relíquia. Mas, como eu estou dizendo, o Brasil, até em países atrasados, como a... mais atrasado, Bolívia e Paraguai, você quando grava uma coisa, diz, olha, do folclore de Tarija, do folclore de Santa Cruz de La Sierra, não, aqui a gente tem um mau costume de se apoderar do que é dos outros. Se eu estou cantando o Vandeirão, eu tenho que dizer, o Vandeirão é do Rio Grande do Sul, se é dos trovadores gaúchos, etc. A obrigação também de quem gravar um Galope Beira-Mar, dizer, Galope Beira-Mar, isso aí é a criação dos cantadores, do nordestino, da Paraíba, de Pernambuco, tal, meia quadra, né? Que, como já gravaram, e um embolada, que isso aqui é dos emboladores de coco que tem na zona. Quer dizer, além da desinformação, a má intenção, né? Existe a má intenção.
Com certeza. Para Ivanildo Villanova, quais são, a exceção de Ivanildo, os 5 maiores cantadores de todos os tempos?
Rapaz, isso é questão de preferência. Eu sempre
Os quais Ivanildo tenha cantado.
Que eu tenha cantado, eu cantei, acho que com os dois maiores cantadores em épocas diferentes, Dimas Batista e Diniz Vitorino. Esse, não sei se porque eu me afinava com o tipo da cantoria deles, eu achava também que eles eram muito superiores a mim, toda a vida foram, né? Então, quando eu cheguei ao nível de cantar com eles, de viajar, eu depois cantando com muitos outros cantadores, novos e velhos, eu acho que ninguém chegou a esse patamar de Dimas Batista e Diniz Vitorino. E aí eu incluo, meu pai estava entre os grandes cantadores e eu não coloco meu pai nesse patamar, né? Nem meu tio, não coloco não. Agora, juntando todos os cantadores, aí eu já faço diferente. Se juntar todos os cantadores num só, ainda seria menor do que, ou do tamanho, não podia ser maior do que Diniz Vitorino.
Eu estou aqui com o Jorge Macedo também, pedi a Jorge para dizer a importância de um nome como Ivanildo para essas novas gerações de cantadores. Você não está tão novo assim não, viu, Jorge? Não pense que eu estou... Mas, para dizer a você o que representa uma figura como Ivanildo Villanova para esses cantadores que estão chegando e estão encontrando. Ivanildo, como a gente estava dizendo, pegou o seco.
Ivanildo é pai de umas 10 gerações.
Exato, mas enfrentou as dificuldades dos cantadores daquela época com tudo isso que ele coloca, todas as dificuldades, preconceitos, falta de reconhecimento, e com o passar dos anos conseguiu, né, levantar um movimento que deu voz à categoria e deu identidade.
Animal, a pé.
Tudo isso enfrentou. Né? O Jorge já pega, como eu estou dizendo, próprio Diomedes e outros, já pega uma categoria, digamos, onde o cantador está mais profissionalizado no sentido do reconhecimento. Como é que é para você já chegar com esse cenário e ouvindo histórias com as de Ivanildo?
Pois é, bom dia, Nils, bom dia, ouvintes da Pajéu e ouvintes do Debate das 10. Eu já estou mais novinho, não, eu já tenho 50, viu? Vamos mais longe, viu? É. Vamos pra frente. Bom, eu já peguei o trem andando, né? Ivanildo foi essa, ele resumiu aí no que ele falou nessa parte que o antecedeu e dessa parte que ele fez, que esse melhoramento profissional, esse melhoramento intelectual e esse avanço da cantoria. E cantadores da minha época e de outras que vieram em outras gerações, todos tiveram como um espelho, como exemplo maior da cantoria e da dignidade que lhe deu a profissão, a cantoria. Então, e eu tive a oportunidade e a felicidade de ser amigo dele desde quando comecei. Ele sempre me deu um suporte de apoio, de incentivo, me levando aos festivais, me levando, abrindo espaço nas cantorias deles, que ele era até rigoroso. A cantoria, como ele falou, 4 horas, era ele a dupla e pronto. Mas depois ele foi flexibilizando pelo entendimento da necessidade e da oportunidade a cantadores, certo? Eu cheguei até a recusar, porque cantar com ele não é fácil com o outro. O povo está na expectativa de ouvir aquela dupla, que é o ápice da cantoria. Numa cantoria mesmo em Moeira, eu recusei. Não, vamos deixar para depois e tal. Orlando Queiroz, que era um dos promoventes e meu incentivador também. Zé Luiz participou dessa cantoria. Depois de muita luta, participei com o Diniz. E depois vieram outras oportunidades aí. Eu tive que pegar mesmo, que era necessidade de me estabilizar no trabalho. E ele foi essa grande referência. Comecei ouvindo lá na minha região do Vale do Jaguaribe, porque as grandes cantorias da região foram na região de Limoeiro, Russos e Quixeré. No município de Quixeré tinha Pedro Lúcio, que promoveu as maiores cantorias. Eu o vi a primeira vez em 1983. Houve outras cantorias antes, mas foi uma cantoria que foi ele e Oliveira, e foi tanta gente que a cantoria não foi tão boa pela quantidade de gente. Nesse tempo não havia energia. Então ele já trazia João Lourenço na bagagem, abrindo espaço para João Lourenço. Foi quando João saiu do coco e entrou para a viola e eu ouvi a primeira vez. E foi aquele encantamento, já que eu não conhecia cantoria em 83, não entendia quanto hoje. E daí tivemos a oportunidade de estar juntos, de cantar, de viajar, de ter os momentos profissionais e outros de descontração também, porque sempre pensou nisso. Fazia os festivais em Caruaru, tirava domingo para o lazer com os cantadores. Aí era o cancioneiro, era um seresteiro, um declamador. Saía do foco do repente, por aquele momento, por um lazer. Tudo isso a gente já teve a oportunidade de estar juntos, né?
Uhum.
E assim há de continuar.
Dió, você que é uma enciclopédia viva dos grandes poetas de todos os tempos, que versos você pode lembrar pra gente de Ivanildo em eventos Brasil afora?
Rapaz, engrossando isso aí, nessa linha aí que Jorge disse, da questão do incentivo, eu também devo muito a Ivanildo, agradeço muito, ele sempre me incentivou muito, todas as cantorias que ele fazia aqui em Afogados, com o saudoso João Paraibano, eu tinha a oportunidade de assistir, ele fazia questão de a gente cantar um baião e tal, e depois da cantoria ele conversava muito comigo, me incentivava muito, me levou para um festival, o primeiro festival de cantadores profissionais que eu participei foi em Campina Grande, levado por ele, ainda na época dos festivais de três, dos congressos de 3 dias,
eliminatórias,
eu fui, na época, os cantadores mais novos presentes eram eu e Lola, Jomassi Dantas de Patos, e nem continuamos exclusivamente com a profissão, nem eu, nem Lola. Lola faz outras atividades, apresenta, promove, canta também, mas não vive exclusivamente da viola, como é o meu caso. Mas eu agradeço muito a Ivanildo, e sempre o tive como um grande espelho e como um grande mestre.
Inclusive, numa das cantorias aqui na ABB, ele me incentivando para cantar, e lá na frente ele disse: é conselho que eu lhe dou, use do que Deus lhe deu. Mulher nunca lhe oprimiu, nem Aniceto prendeu, não faça o gosto dos outros para morrer matando o seu. Cantando com Lola, como eu citei Lola, também ele disse: se quiser ser cantador, que me tome como irmão. Viola não é vergonha, cantoria é profissão, e o pão do verso é honesto do jeito que os outros são. E numa dessas edições do Nordestão, que culminou com a passagem em São Paulo, lá foi no CTN, Centro de Tradições Nordestinas, e o mote que caiu para Ivanildo foi: se tiver por aqui um nordestino, ora, só tem nordestino lá no bairro do Limão, se tiver por aqui um nordestino, vai chorar com saudade do sertão. E tem acontecido um bocado de fatos aqui na região, que ele abordou todos no verso. Tem acontecido a morte de Zé Marculino, a morte de Frei Damião, a separação de Zé Ramalho com a Melinha e tal.
Dias tinha morrido, tinha deixado Marinês.
Exatamente, Abdias tinha deixado Marinês. Tem um poeta que era cego, já morreu quando era Pedro Clemente, mas na época ainda era vivo, morava em Bezerros. Aí o mote é: se tiver por aqui o nordestino, vai chorar com saudade do sertão. Ivanildo diz: quem tiver com saudade da terrinha, trago tudo guardado em meu arquivo. Manuel Pedro Clemente ainda está vivo, Marinês separou-se, está sozinha. Zé Ramalho apartou-se de Amelim, os Batistas perderam o último irmão. A velhice engoliu o Frei Damião e uma vaca matou Zé Marculino. Se tiver por aqui um nordestino, vai chorar com saudade do sertão. Aí eu dizendo essa estrofe, depois a Dedé Monteiro, ele disse: eita, poeta, repete de novo. Aí quando eu repeti, ele disse: o cabra já tendo feito uns 3 versos depois de um desses, ele já pode ir tomar um cafezinho, não tem mal o que dizer, não. Então foram muitos e muitos. Uma cantoria, um festival em Monteiro, certa vez ele cantando um saudoso Severino Ferreira, que também era um poeta extraordinário, e o mote que caiu para eles foi: vamos ver quem possui capacidade para ganhar o Nobel da cantoria. Tem estrofe que Ivanildo disse: Nobel foi inventor da dinamite e criador de um prêmio específico, deu progresso ao projeto científico quando a nossa ciência tem limite. Hoje em dia se atende seu convite sem os louros da sua academia, mas se o Deus que inspirou Barra do Dia não conhece liceu nem faculdade, vamos ver quem possui capacidade para ganhar o Nobel da cantoria. Aí lá na frente ele disse: vamos ver quem possui perspectiva para cantar sobre monte, terra e gleba, e para falar sobre a vida de algum peba arrancando as raízes da maniva. E a gata que está receptiva, que é um gato para a sua companhia, quanto mais ela arranha, morde e mia, mais o gato ansioso tem vontade. Vamos ver quem possui capacidade para ganhar o Nobel da cantoria. Aí eu vou fazer como Zé de Cazuza. Nesse tempo meu gravador ainda estava bom e eu gravei um bocado de coisa. Mas Ivanildo realmente é uma história, é uma página que orgulha muito a poesia popular, porque pelo talento que tem, pela pessoa que é. Inclusive, a gente vai se conhecendo mais com o passar dos dias. Claro. Tive a felicidade de sairmos daqui para Belmonte sábado, e eu depois conversando com minha esposa, eu digo: você percebeu uma coisa, Ivanildo ele cita todos os cantadores e não diz quem é grande, quem é pequeno, quem canta muito, quem canta pouco. Então ele tem um respeito geral por todos. Agora quando você pergunta: fulano cantava muito, cantava pouco, pronto, aí ele emite a opinião dele, mas não é de, se você não perguntar, ele tanto fala de Laranjinha do Sertão, como fala, na mesma forma que fala de Nil Vitorino, ele fala do saudoso Nelson Baião, como fala de Dimas Batista. Então esse é Ivanildo, quer dizer, a figura que cresceu sem precisar tirar a pedra de ninguém, nem puxar o tapete de ninguém, pelo contrário, dando a oportunidade a todos, como faz até hoje.
Eu vou para um intervalo e na sequência a gente vai. Vou pedir para. Não vou perder a oportunidade de ouvir o Ivanildo cantando aqui na PAGEU, com Jorge, com o Dior. Edezel fala na sequência do seu evento. Vamos também recordar, para mim, você tem alguns trabalhos, né, que são antológicos, que são algumas produções que são antológicas. Eu coloco o CD de Ivanildo com João Paraibano nesse time dos CDs que marcaram gerações, assim como outras parcerias de Ivanildo. Vou pedir para ele falar de João daqui a pouco, depois do intervalo. Vai cantar com o Jorge? Pode ser, Jorge?
Pode, você quem manda.
Quer sugerir alguma coisa? Você... Não?
Não.
Eles tomam de conta. Então vamos embora.
Ivanildo Vila Nova, que sempre foi coerente. Pergunta não aborrece, por favor diga pra gente se você ainda defende o Nordeste independente. Eu ainda sou da corrente, nunca quebrei esse elo. Com a confederação pra demolir um castelo, Padre Roma e Miguelinho e Bernardo Vieira Melo. O seu pensamento é belo e ultrapassa a fronteira. Na nossa religião temos mais de uma bandeira. Pra você quem é maior, se sou Antônio Vieira. Da revolução praeira eu trago laboratório. A revolta dos mascates também serviu de envoltório, por isso é que Pernambuco perdeu muito território. Sei que o livro é acessório para quem quer pesquisar. Eu já li Graciliano, mas eu quero perguntar quem nos representa mais, se é ele ou Zé de Alencar. Primeiro eu quero lembrar a sua pergunta primeira. O romano, o português, cada qual uma bandeira. Na oratória foi Cici, no soneto foi Vieira. Na cultura brasileira, que é sempre um tema escolhido, e o cangaço nordestino que sempre foi discutido, e Lampião pra você foi herói ou foi bandido? Do seu primeiro pedido quero voltar ao dilema de Graciliano. Eu trago ainda guardado esquema, dele foi a vida seca e de Alencar Iracema. Conosco não tem problema, trilhando as nossas estradas. Faço pausa nas perguntas, mas não faço nas toadas, que é pra você responder e as perguntas atrasadas. Todas foram respostadas sem ter nenhum aterreio. Na questão de virgulino, de entendimento eu creio, foi apenas um produto criado do próprio meio. Você não responde feio se o assunto é cantoria. Se é político ou a igreja na nossa teologia. Teresa de Calcutá ou irmã Dulce da Bahia. A indiana fazia uma obra verdadeira, enquanto que irmão Dulce usou da mesma maneira. Uma é nacional e a outra é estrangeira.
A resposta verdadeira para todas as vizinhanças são conhecimentos vastos que estão nas nossas lembranças. Entre Buda e entre Gandhi, quais as suas semelhanças? Foram duas lideranças, cada uma muito grande. Lá de Kapilava chuva, pois o bandismo se expande. E Gandas era chamado por um Mohandas Karande. Eu sei que você é grande como vade ou violeiro. Zé Maria, o contestado, foi um grande brasileiro. E o que ele tem a ver com Antônio Conselheiro? No Nordeste brasileiro, o conselheiro é quem domina. Enquanto que Zé Maria enfrentou Carnificina na luta entre o Paraná e a Santa Catarina. Eu sei que você domina todo assunto comentado. De Ariano Suassuna, que é nome respeitado, o que é que você diz do nome tão afamado? De Itaperuá levado pra terra mauriceína, Alto da Compadecida ainda hoje predomina, enquanto a Pedra do Reino mostra a saga nordestina. Eu sei que você domina e ao conhecimento priva sobre o grande Zé da Luz, que é uma cultura viva. O que é que se compara ao gênio Patativa? Do Açaré Patativa trabalhou com todo afã. Cante lá que eu canto cá, é sua obra, Loçange, é da Liz, imortaliza as flores de Puxinanã.
Muito bom, que aula, né? Parabéns aos poetas. Ivanildo, a gente estava lembrando, Jorge Marcelo estava falando aqui, quando a gente chamou o intervalo, Nordeste Independente, orgulho de ser nordestino, que é, um... Também algo que se popularizou a partir de versos de Ivanildo.
Não conheço quem diz que não mude, quando pega nas rédeas do poder. E tantos outros, que eu não sei se ele tem de cor, tanta coisa que ele já produziu e gravou, como o de Antônio Conselheiro, entra ano, sai ano e nada vem, o sertão continua, o Deus dará. E tem uma vasta produção muito grande.
Aí na sua bola pode alcançar a liberdade.
Gravado em 81 aí na
a história fala a sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Então também eu tenho alguns trabalhos desses gravados por cantores,
sim,
né?
Sim.
Quer dizer, Nordeste Independente por Elba Ramalho.
Agora
e
Nordeste
outros.
Independente virou sua grande marca, como pela
dimensão,
que ganhou, né?
Da outra gravação. Foi como a Mulher Nova Unida e Carinhosa, com Otacílio gravará a primeira vez por Otacílio e Clodomiro. Ficou entre eles, né? Entre a gente da cantoria. Quando a Melinha gravou, alcançou um outro público, além dos cantadores.
Como é que saiu o Nordeste Independente?
Não, Nordeste Independente é uma coisa política, né?
Uhum.
Nordeste Independente, por exemplo, o primeiro grito de república foi dado por Bernardo Vieira Mello. Depois da Confederação do Equador, que é praticamente um outro grito de independência do Nordeste, então o Pernambuco perdeu praticamente duas vezes o seu território. Perdeu uma parte do território, 27 mil quilômetros quadrados, para se transformar no estado de Alagoas. E perdeu muito mais do que isso, acho que uns 100 e tantos mil ou 200 mil quilômetros quadrados para o estado para a comarca de Minas Gerais, que depois passou para a Bahia. Isso em 1824, com Dom João VI, depois em 1827, com Dom Pedro I. Então, toda a região do São Francisco até chegar à Chapada Diamantina era Pernambuco. Então, o Nordeste vem, isso é um micróbio, como disse Zé Sarney, o autor do Maribondos de Fogo, que está incubado e um dia vai emergir. O Nordeste hoje é independente, já é independente pelo estilo de votar, né? Quer dizer, o Nordeste perdeu tudo que tinha economicamente em troca de cargos políticos, não é mais o grande produtor de agave, não é o grande produtor de cacau, não é o grande produtor de cana-de-açúcar, não é mais o grande produtor de laranja, não é mais o grande produtor de algodão, nada o Nordeste é mais disso, só está resumido unicamente na independência do voto. Quando existe a Arena, né, e MDB, então a parte desenvolvida do Brasil votava no MDB e a parte atrasada do Brasil, da Bahia para cá, voltava na Arena. Hoje é o contrário, depois que entrou o PT, a parte desenvolvida do Brasil vota no PSDB, ou outro partido, e o Nordeste todinho vota no PT. Quer dizer, politicamente já está independente. Agora, precisa haver uma independência que compense isso aí, que o Nordeste perdeu a malha ferroviária, que era uma das maiores que existia, e perdeu tudo. Em troca de quê? De, por exemplo, você, a tecnologia de ponta, não, vai para o Centro-Oeste, agricultura mecanizada, vai para o Sudeste, medicina, vai para o Sul, quer dizer, e o Nordeste? O Nordeste fica com a presidência da Câmara, o Nordeste
se ajeita por aqui,
fica com, dá um ministério aí a ele, dá uma presidência da República, tanto é que quantos presidentes da República Nordestina nós já tivemos? E o Nordeste não passa disso. Começou com Deodoro e Floriano, tivemos Carlos Luiz, tivemos Zé Linhares, tivemos Epitácio Pessoa, tivemos João Café Pinto, tivemos Lula, né? Quer dizer, Collor representou o Nordeste também, foi presidente da época, e não passou disso.
Sarney, né?
José Sarney, quer dizer, e o Nordeste perdeu tudo.
Agora, quando o poeta...
Até culturalmente, o Nordeste, musicalmente, hoje estamos tentando acabar. A única coisa que falta acabar no Nordeste é a parte cultural e musical. E já estão tentando.
Estão tentando.
O rap e o funk tentando acabar com o rap.
Entrando com
a
conivência das nossas rádios, né, poeta? Eu digo que Pernambuco está se desencontrando de Pernambuco nas rádios. É o nosso maior patrimônio, que é a nossa cultura, que é a cantoria, que é o forró autêntico, que é o frevo no período carnavalesco.
A pesquisa que houve agora há pouco, musical, o forró em Pernambuco, ou o terceiro ou foi o quarto lugar.
Então,
isso é um genocídio. Por quê? Porque o Nordeste não tem editoras para lançar. O Nordeste não tem rede de televisão para levar o Nordeste. Quer dizer, você é obrigado a ter que ouvir os programas do Paraná. Cada um tem o seu representante lá, tem um programa na televisão, o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, São Paulo. Quer dizer, o Nordeste não produz imagem, o Nordeste recebe imagem. Então, nós estamos sendo obrigados a vestir como eles de lá se vestem, a falar como eles falam, né?
É verdade.
Certo?
Mas eu ia perguntar o seguinte, como é que entrou a questão de Elba Ramalho na música?
Não,
música foi feita para ela, não, ela pediu
não,
a música, como
não,
é que
não,
foi
não,
a história?
Não, o Nordeste Independente já existia, cantado pelos cantadores, por mim e pelos cantadores. Quando o Braulio Tavares foi para Salvador e de lá foi para o Rio, ele, Fuba e outros artistas, Lenine e muitos outros foram para São Paulo, para o Rio, numa leva só, na época do Circo Voador. Então ele passou a ser o produtor de Elba Ramalho. Das primeiras músicas, Caldeirão dos Mitos e os primeiros sucessos de Elba Ramalho foram da autoria de Braulio Tavares. Então ele criou uma peça que era Trupe-Zup contra o Raio da Cilibrina, certo? Um defendendo a separação do Nordeste e o outro contra. Ela ouviu, gostou e então gravou. No que ela gravou dois versos paralelos que ele fez, que é muito bom poeta, e gravou apenas quatro versos do meu trabalho, que tem 10 versos.
Tem muito mais do que na música.
Não, né? Ali só tem quatro versos do meu trabalho. No Nordeste Independente são 10 estrofes.
Diga uma estrofe que não tem na música.
Se a partilha ainda for homologada e o Nordeste guiar os seus destinos, mais de 8 milhões de nordestinos voltarão para a terra idolatrada. Trocarão a garoa e a geada pela roça inchada e o sol quente, e ninguém vai mais explorar nossa gente como tem até hoje acontecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Quer dizer, quando ela saiu, foi censurada. Até eu estava dizendo ontem a um amigo, quer dizer, que se eu fosse um oportunista, como muitos que se aproveitaram da...
Ia pegar a brecha na lei da anistia.
Pô. Da anistia, você acabou de dizer. Quer dizer, eu tinha motivo para colocar a nação na justiça, porque meu trabalho foi censurado de 1979 até 1984. Cinco anos. Só saiu, só foi liberado por por Fernando Lira, quando entrou no Ministério da Justiça.
Fernando Lira, pernambucano.
Pernambucano. Isso. De Caruaru.
Exato.
Certo? Uhum. Então, eu, se vivesse, como se diz, querendo pegar carona nessas coisas, eu tinha muito motivo para botar na Comissão Verdade, para botar, tá entendendo? Uhum. Nunca procurei por essas coisas, não. Meu trabalho foi censurado. Tinha na capa, logo, do LP... a Tarja Vermelha, proibindo a execução. Eu cansei de cantar Nordeste Independente em auditório de rádio, e a rádio saía do ar para eu poder cantar para o povo presente, Nordeste Independente.
Tirava a rádio, o senhor continuava?
Continuava cantando para o povo presente. E aquela música não era ouvida lá fora, certo? Uhum. Agora, ela ficou conhecida por ela para um público que não era o da cantoria.
Não era o apologista da cantoria.
Não tinha nada a ver com a cantoria, certo? Mas para o público da cantoria, ninguém nem...
Quando um artista grava como Elba gravou, como Zé Ramalho fez, Fagner, isso ajuda a cantoria, ajuda a repertório ou não?
Não. Com apologista de cantoria, não. Pode ajudar, formador de opinião, pode ajudar, pesquisador, jornalista, gente de rádio, de teatro, televisão. Agora, para o público da cantoria, não.
Não faz diferença.
Não faz diferença. Tanto faz perguntar a um ouvinte de cantoria: você já ouviu a música cantada por Elba Ramalho? E se ouvir, não quero, não gosta, não.
Eu quero com o Ivanildo.
O ouvido da cantoria é sempre mais radical. Gosta da viola, né?
Esse público vem se renovando do amante da cantoria?
Vem, porque assim como os cantadores, a apologista, que a gente chama apologia, pode se aplicar a qualquer coisa. É o que você faz, é pregação por aquilo. Mas o público da cantoria ficou conhecido como apologista de cantoria. Esse público é como os cantadores. Então, minha geração é uma, a dele é outra, tem outra mais nova, vai passando, são ciclos. O ouvinte de cantoria é ouvinte hoje porque o pai dele era, ou o avô dele era, ou o tio dele era, certo? Ou alguém da família era, quer dizer, ele vai pegando aquele gosto por tradição. Certo? Por isso que a cantoria ainda não foi vencida por rap, por funk, por essas coisas, porque não pega. Não pega no público da cantoria. Não adianta você chegar com a guitarra e não sei o quê, um show de notícia, para já o papapá. Não pega, não. Ou com a percussão, ou com um DJ tocando. Não entra na cantoria, no ouvinte de cantoria, não entra, não. No ouvinte de cantoria só entra aquilo que o cantador faz e feito pelo cantador.
E que bom que é assim.
E não adianta você chegar e dizer, agora bota aqui mais um violão, e bota um baixo, um contrabaixo, e bota...
Vamos ter percussão na cantoria.
E vamos cantar. É. Não pega, não. Todos que inventaram essa coisa de modificar a cantoria. Ah, você pode modificar uma viola diferente, você pode criar uma toada diferente, adaptar gêneros da cantoria, como eu já adaptei, da embolada, do aboio colocar na cantoria... Tá entendendo? Mas tem um limite. Não tente de você ser roqueiro e querer cantar de repente, não, porque não dá. Não dá, não se cria. E se a cantoria estivesse baixa, ninguém usava o nome de cantador. Hoje eu vejo todo cantor, um cantador fulano, cantador Beltrano. Não. Porque quando cantoria estava, não era nada, ninguém
queria, dizia que era cantador.
Ninguém queria ser cantador, não. Queria os versos do cantador para
subir.
Para usufruir.
Subir em cima dele.
Agora hoje todo mundo quer usar o nome de cantador.
Zé Ramalho mesmo se identifica, tem Santana que usa, né?
É o cantador. Então, bota ele aí no pé da parede aí para ele cantar 3 horas de
improviso. Deixa eu pegar ele aqui no pé da parede.
Senta aqui para ver.
Olha, eu toda a vida tive essa coisa, não sei se eu fui radical ou não, ou fui antipatizado, ou fui certo ou errado. Cantor é cantor, cantador é cantador. Tá certo? Um não pode ser outro, e se tentar, não dá certo.
A instrumentalização da cantoria, que o Vanessa se referiu aí, se colocar na cantoria, deixa de ser a cantoria, né? Claro. Sai da origem, da autenticidade de ser essa nossa cultura raiz. Então tem que ser mesmo as duas violas e pronto. Se mudar, passa a ser outra coisa.
Você pode pegar um violão, mas você vai encordoá-lo como viola. Bota uma primeira, uma
segunda. Afinar com a gente, na adaptação da gente.
Três primeiras, pronto.
Didi, ó.
Por exemplo, se eu não me engano, Luizinho de Irauçuba foi repentista, não foi?
Foi. Cantou uma temporada lá no Ceará, morou no Rio Grande do
Luizinho
Sul.
Luizinho de Irauçuba.
Aí voltou com aquela batida cantando em quadros.
Mas aí
e tal.
Quando mudou para cantor, é cantor. E pode ter se dado melhor como cantor do que como cantador. Mas é como Ivanildo disse, não pode misturar as coisas porque cada coisa é no seu devido lugar. Então hoje essa questão aí de justamente quererem pegar, já botaram até, confrontaram até rap para tentar cantar repente com cantador, mas não dá.
Eu estive em Paris com o Bravo e ninguém, vamos cantar. Aí fomos cantar, não tem condição, porque uma coisa é você fazer rima com rima. Vou cantar, eu estou aqui junto de Jorge Macedo, estou na rádio de Afogado, o povo aqui não tem medo. Outra coisa é você separar as frases, botar a segunda para rimar com a quarta com a sexta, ou então fazer oito estrofes, oito linhas, né? Oito linhas para fazer um monte de decassílabo. Outra coisa é você botar as 11 sílabas de um galope, mas é muito diferente. Não é nunca, nem um rap desse, nem um funkeiro desse
não
vai cantar repente.
Eu fui para
Triunfo. Eu estive lá em Paris e fui, tentei.
E não saiu nada.
Não sai nada.
O caba ficou. Eu fui para Triunfo ver, aí disseram, olha, vem um caba aí que é
e
um.
E o tempero é que não tem mesmo. E o temperinho aí é que não tem mesmo.
Aí eu fui ver um tal de um rapper que ia tocar lá. Faz sucesso entre a juventude, Projota o nome dele, ele foi pra Triunfo. Aí ele disseram, esse cabo improvisa, aí ele começou, e eu vou pegar, e a sua identidade, eu vou falar, e não sei o quê, não saía nada. Eu disse, mas rapaz, um cabo desse tem a coragem de vir pro Pajeú, terra onde a cantoria...
Arriscar um improviso,
é melhor ter ficado com ela, cantar essas músicas que ele já sabia decoradas, e não inventasse de fazer isso, que quem tem noção do que é poesia, e do que é cantoria, do que é improviso, olha um cabo desse... A vontade é de dar uma pisa e mandar descer.
Qualquer cantador.
Não é verdade? Essa daí, você vem se mostrar aqui na região da rede.
Qualquer cantador.
Dizendo que isso é poesia, rapaz.
Por ruim que seja. Qualquer cantador, por ruim que seja. Se tiver a coragem de se vestir daquele jeito e aquela ginga de palco, improvisa aí tranquilamente qualquer hora. Porque não tem estética. Não obedece regras como
nós. E ele querendo caçar a palavra e a palavra não vinha. Ele só dizia, eu vou falar. Vai dizer o quê?
Esse camarada teve a mesma coragem que uma vez o secretário de Educação do município de Taquaritinga teve num evento aqui, um intercâmbio cultural com a Secretaria de Educação daqui, e o evento foi na ABB, e Ney, na época, me chamou, eu fui para lá, restei umas coisas, e o cara gostou muito de mim, e disse, eu vou levar para Taquaritinga, vai ter um evento lá, vai ter os cantadores até Bill e Edivaldo fizeram uma apresentação, disse, você vai... Para declamar, para dizer isso aqui que você está dizendo, verso de fulano, de ciclano, de beltrano, acaba sendo pronto. Aí eu cheguei lá em Taquaritinga, cheguei logo cedo, o evento ia ser à noite, e lá não sei se hoje já tem rádio. Na época era uma difusora, tipo, tem um serviço de som lá
nos postes.
Exatamente. E a concentração é lá no box, e eu estive lá, o camarada me entrevistando, e disse, poeta, que veio do Pajéu, que sabe o verso de bocado de cantadores, e eu restei um bocado de coisa lá, e disse, pronto, logo mais à noite... Aí eu sei que eu saí e fui, dei uma volta na praça, cidade pequenininha, aí eu digo, vou tomar uma cerveja aqui. Aí eu no bairro, tomei uma cerveja, aí eu tava nublado, me pedi, pode estar uma mesa na calçada? Pois não, aí o cara botou a mesa na calçada e eu fiquei lá. Aí daqui a pouco um cidadão começou a rodear a praça numa saveiro. Aí parou assim, deu umas duas voltas, aí depois parou o carro e desceu. Eu disse, só pode ser você mesmo. O cidadão assim de 75 anos. Aí eu digo o quê? Ele estava na difusora, ele estava dizendo, pois não. Aí pegou na minha mão, disse que gostava muito de poesia, sentou, aí pediu um copo, começou a beber comigo, disse, e começou a conversar, e realmente, pelo jeito, ele gostava. Mas lá na frente, quando ele disse, olha, até hoje, eu gosto assim, mas eu nunca escrevi nada que prestasse. Para não dizer que eu nunca escrevi, eu fiz um poema uma vez, intitulado Árvore Morta. Não, Velha Baraúna. Ele não disse nem árvore morta, ele disse Velha Baraúna. Aí eu digo, pois não. Ele disse, eu digo, como é? Ele disse, eu foste tu, Velha Baraúna da divisão da paisagem de Cancão, rapaz. Aí quando ele disse umas duas estrofes, eu digo, Eu digo, mas é só sua. Não teve, ele disse, não teve, é minha, não teve participação de ninguém.
Tudo de Cancão.
Aí deu vontade, deu. Eu não disse, crio vergonha, porque eu não sabia. De Cancão de São José do Egito. Foste tu, velho, Baraúna na divisão da paisagem, a gigantesca coluna da natureza selvagem. Aí eu digo, mas rapaz, é muita coragem. Mas saber que eu fui daqui do Pajeú, depois de eu ter dito o resto de todo mundo, ele disse, acho que esse cabra deve saber alguma coisa do Cancão aí.
Eu estive no Rio de Janeiro com o Gabriel Pensador e com o Benegão, Bernardo. E fui, a gente fez uma exibição cantando Galopeira, mas ele olhou assim e disse, rapaz,
não dá pra mim,
a gente não chega aí nunca nesse...
É. E Gabriel Pensador é o melhor que tem deles, viu? É o que,
digo,
o que
aí, tem de melhor disse, daquela turma. A gente não chega nunca esse ponto aí que você chega ali. Não, a gente não é... Isso aí, a gente não nasceu com esse dom, não.
E é o melhor que tem deles, viu? É o Gabriel Pensador. Né?
Exatamente.
É. Benegão e Gabriel Pensador. É. Quer dizer, eu... Não, você, cada um
no seu gosto, quadrado. Né?
Cada um no seu quadrado. Olha,
só para dizer aqui que tem muita gente participando, né? A Selma está muito, muito feliz aqui com esse debate. A Mariana dizendo que é uma riqueza um programa como esse, histórico. Aqui comigo também o poeta Alexandre Moraes, dizendo que é um grande tributo, Alexandre, que é produtor cultural, né? E dizendo que é um grande tributo ao Gênio Villanova, parabenizando a Pajeú e todos os poetas. Ednete Massal dizendo que o programa está espetacular. O Carlos Eduardo da Inveja. Mirelle Barbosa também parabenizando. Esse aqui mandou áudio, tem algumas pessoas que gravaram. Vamos ouvir alguns aqui. Tá aqui, tá fora? É? Vê aqui, produção, para a gente poder ouvir. Aqui também, em Roraima, a Luciene tá acompanhando. Será que vai agora? A gente pode. Vamos tentar ouvir aqui o. Acho que é o Jânio que está falando.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os nossos poetas que se encontram presentes aí no estúdio da Rádio Pajeú. Quero mandar o meu abraço aí para Dior, para Jorge Macedo, Dezel Pereira, também o nosso poeta Ivanildo Villanova. E deixar uma pergunta aqui para Ivanildo, na sua visão e experiência que tem de muitos e muitos anos de carreira. Quais são os três maiores cantadores da nova geração na visão do poeta Ivanildo Villanova? Aqui é Jânio Carlos, do bairro Planalto. Um forte abraço para todos vocês e parabéns aí pelo debate, Nil Júnior, e também a Dezel Pereira pelo grande evento que será realizado hoje à noite. Todos convidados, um forte abraço para todos.
Dessa nova geração, que poetas lhe agradam, Ivanildo?
Tem nova e tem novíssima, né? Dessa isso. Geração que não é tão nova assim, já está caminhando, né? Eu gosto muito da cantoria de Raimundo Caetano, gosto muito da cantoria de Edmilson Ferreira. Dos mais recentes, eu gosto muito da cantoria de Jonas, gosto da cantoria de A Crise de França, gosto muito da cantoria de Raulino Silva. Quer dizer, aí já são duas gerações que são... E tem cantadores mais novos ainda do que esses cantando. Quer dizer, cada... Cantoria, cantador é diferente. O cantador não é como você, o embolador, que um cantar, outros cantam, e todos cantam do mesmo jeito, como rap, como funkeiro. Uhum. Tudo é uma melodia, só uma cantoria. Não. Cantador, cada geração traz uma cantoria diferente. Uhum. Na nossa geração, Moacir cantava de um jeito, Sebastião da Silva cantava do outro, Daldete cantava do outro, João Paraibano cantava do outro, Sebastião Dias cantava diferente, eu cantava diferente. Quer dizer, cada gosto não se esconde. Eu gosto muito da cantoria de Raimundo Caetano, gosto muito da cantoria de Edmilson Ferreira, com quem canto muito pouco. Gostava muito da cantoria de Raimundo Nonato, na época que ele era unicamente da viola.
Sim.
E você vai incluir um monte, né, de cantadores de nível, né, de boa qualidade.
Muito bem. Um abraço aqui para o Laudenor Souza, está ouvindo. Em nome da Associação de Poetas de Água Branca e do projeto Domingo ao Som da Viola, saudamos e agradecemos ao poeta Ivanildo Villanova por sua contribuição. Está dizendo o Gilberto Lima, está em Hortolândia, São Paulo. Também na Bahia, o Luciano, está em Cândido Salles acompanhando. Luciano Cândido, técnico do Secor, ouvindo também em Custódia. O Jadson dizendo que Ivanildo é o cantador do século. Esse reconhecimento que ele já vem recebendo. E eu queria falar de João Paraibano, de como foi sua relação com o João, que para nós aqui no Pajeú é nossa grande referência por ter sido radicado aqui, morou, foi sepultado aqui em Afogados. Como foi sua relação com ele e esse último trabalho que vocês gravaram, que para nós, né, ficou também como uma referência, como é Prelúdios Nordestinos de Sebastião e João, como são tantos CDs e trabalhos de Ivanildo. Como é que foi sua relação com João Paraibano e a produção desse trabalho?
A relação era uma relação de coleguismo e de amizade, né? Eu era muito da casa de João Paraibano, toda a vida tive um relacionamento muito bom. Foi um dos cantadores que, no caso, na época que Campina Grande monopolizava a cantoria, ele passou uma temporada lá com Sebastião Dias, e depois a gente fez muitas cantorias, cantou em muitos festivais, e, para dizer, como se diz, na verdade, como repentista, eu considero um dos maiores repentistas que eu já ouvi. E, aliás, não era só cantar repente. João era o cantador que o povo dizia, não, João é analfabeto, e eu já vi muito João Paraibano cantar com um cantador que tinha até diploma e João Danilo cantando história. Quer dizer, João era um cantador que, né, não só se especializava no improviso, no sertão, como diz, não, João para cantar sertão, João para cantar natureza e ninguém chega. Não, João cantava tudo. João era o cantador, é diferente de ser só um repentista. Repentista é aquele que só tem unicamente um improviso, só tem um repente e não sabe de mais nada. João sabia de muita coisa. Então, não é uma referência que não é só no Pajéu, não. Porque a gente pode ir por bairro dizendo, não, João, não, João era um cantador. O cantador bom é aquele que é aclamado pelo povo, aclamado pelos colegas, considerado. Não adianta você ser o cantador do povo se os cantadores sabem que você não é aquilo que o povo pensa que você é. Não, João era o que o povo pensava e que os cantadores sabiam que ele era. Então, ele conseguiu as duas coisas. É uma unanimidade que é muito difícil. Eu conheço muitos cantadores, inclusive muitos cantadores que o povo idolatrava e que era aquele coisa ídolo dos pés de barro, né?
Uhum.
A gente sabia que ele não era nada. Não e era ainda hoje
que
tem.
O povo achava que era.
É. E João não. João, o povo achava que era e os cantadores sabiam que ele era.
Vamos ouvir João Ivanildo, 11:28.
Depois que cansei meus ombros no peso da cruz da idade, perguntei por minha infância, chorei pela mocidade. Não existindo outro jeito, fiz um depósito do peito pra guardar minha saudade. Dei adeus à vaidade que foi por mim possuída, de mãos magras, pés cansados, vista curta, alma ferida. E enquanto a idade avança, vou vivendo da lembrança do que desfrutei da vida. Toda noite na dormida, um pesadelo me abraça. Meu cabelo que era preto, está da cor de fumaça. Ficou branca após os 30, eu não quis gastar com tinta, o tempo pintou de graça. Por onde a velhice passa, rouba os sonhos joviais, até a foto que eu tenho de 30 anos atrás, apesar de bem guardada, se encontra tão desbotada que eu não reconheço mais. A mocidade não traz direito à segunda via. Jesus pintou meus cabelos no final da boemia, mas na hora de pintar se esqueceu de perguntar qual era a cor que eu queria. Depois que dei companhia, fiquei desacompanhado, contando os anos nos dedos, vendo o fantasma acordado, sendo aceito quase a pulso, como folião expulso dos carnavais do passado. Por Deus não fui avisado, quando vou nem de onde vim. Só sei que quanto mais vivo, mais me aproximo do fim. Apesar do bem que fiz, sei que morrendo infeliz, poucos lembrarão de mim.
A infância é um jardim de fragrância passageira. Cada dia que se vive é uma rosa que cheira. Cada ano que se vai, uma flor que murcha e cai pra se perder na poeira.
A velhice é a ladeira que faz o homem cansar. O tempo, mestre carrasco, que cobra pra ensinar. Quem sobe ao berço é sorrindo, e quem cai na cova é dormindo, pra nunca mais se acordar.
Mas deixa eu me conformar, sendo réu nesse xadrez. Na ausência do castelo que a mão do tempo desfez, resta o sonho de boêmio, que a mocidade é um prêmio que só se ganha uma vez.
Bonito demais. E aqui a Mônica Mirtz está agradecendo a Ivanildo por tudo. O Repente e a Cantoria são patrimônios do Nordeste. Tanta gente ouvindo, né? O Márcio está em Valparaíso de Goiás ouvindo. O Zezinho em Água Branca, que a gente foi lá, né, de, há poucos dias. É de Janissa Barbosa e tantos outros nomes. Eu quero aqui dizer da minha alegria, da honra de ter podido conversar com o poeta Ivanildo, com o Jorge Macedo, com o Dió, com o Edezel, reforçar o convite. A gente tem que valorizar essa dimensão da nossa cultura. Então hoje tem o 10º encontro promovido pelo Edezel Pereira, a partir das 9 da noite, na Toca da Codorna, e está todo mundo convidado. E mais uma vez agradecer, Ivanildo, a sua presença. E a casa é sua aqui, o senhor não precisa bater na porta, já conhece a casa há muito tempo. Rádio Pajou está completando esse ano suas 6 décadas, e para a gente tê-lo aqui nesse ano especificamente, nesse dia, é algo também muito importante e significativo. Então, muito obrigado e sucesso aí na caminhada.
Muito obrigado também. Sempre quando eu venho aqui é como se a volta ao passado, né? Não diz que o passado não volta.
Já achou,
né?
Mas colega de bola aqui, Antônio
aqui
Martins.
Aqui é a volta ao passado, a volta ao meu tempo que eu tive o programa aqui com o Severino Feitosa, a volta do tempo que eu joguei umas partidas pelo União, joguei em Carnaíba pelo Egipciense, aí a volta de pessoas que conviveram, Antônio Martins, Serra Pau, né? Clóvis de Dóia e muitos outros da minha época, Louro Burga, que eu fui jogar lá em Carnaíba, aí Araújo disse: olha, na zaga vou botar Nego Bosco. Agora você faça o seguinte: vá jogar de volante e não deixa aquele caminho ali jogar. Quem é? Louro Burga. Era ele e o irmão, né? O irmão era goleiro e ele no meio de campo. Só aí, nem jogue, nem deixa ele jogar.
Nem joga, nem deixa ele jogar. Obrigado, poeta Dió, obrigado. Satisfação tê-lo aqui sempre, amigo.
Obrigado, Nil Júnior. Eu sou que agradeço. Sei que a rádio está sempre de portas abertas pra gente. E lembrar que na edição de agosto do Clube do Verso, nosso amigo Alexandre Moraes organiza, a dupla convidada será Ivanildo Vila Nova e Raimundo Caetano, lá no Clube dos 100, no mês de agosto.
Que eu disse agora, né? E esse que eu disse agora, que é uma fera. Inclusive, ele fez um verso com o João Paraibano, interessante. Eu estava cantando com o João Paraibano e Raimundo Caetano. Raimundo demorou a chegar e eu cantei os 4 baiões com o João. Quando o Raimundo chegou, eu passei a viola para Raimundo cantar com o João. E João fez um verso muito bonito, Raimundo fez outro igual. João fez um verso grande, Raimundo fez outro igual. João fez um verso bom, Raimundo fez outro bom, o povo aplaudiu muito. Aí João conheceu que a cantoria não ia ser
não
fácil.
Não ia ser maneira para ele.
Não ia
tão
ser maneira. E se Ivanildo me bateu e você já chegou batendo. Aí Raimundo disse: você é quem está dizendo que Ivanildo lhe bateu. Como eu cheguei atrasado, não sei o que aconteceu, quem pega o enterro andando não sabe nem quem morreu.
Jorge Poeta, muito obrigado.
Valeu, obrigado, Nil, obrigado aos ouvintes pela participação dos colegas aqui, a todos. É sempre um prazer retornar aqui nesse ambiente que a gente já familiarizou-se há algum tempo. Um grande abraço, valeu.
Tá em
e
casa,
à noite a gente se encontra lá na Toca da Codorna. Um abraço, meus amigos. Meu amigo Dito Silveira, né? Gente boa, tá ali.
Revele algo de Olegário Mariano, também de Graciliano, qual o livro que escreveu? E sobre Augusto dos Anjos você lapida, fale um pouquinho da vida de Floro Bartolomeu. colega meu, desate que eu quero ver o nó que Ivanildo deu.
Foi Olegário, o príncipe da poesia, Graciliano escrevia Vidas Secas, mas o erro do nosso Augusto fez furor no mundo inteiro. Doutor Flório em Juazeiro fujou a luta e venceu. Você perdeu, eu achei frouxo e pequeno o nó que o colega deu.
E Paulo Freire me faça elogio ou crítica, seu desgosto na política, que ofício ele exerceu. O seu estado, se ele está vivo ou não, que fez na educação, que tanto surpreendeu. Colega meu, desate que eu quero ver o nó que Ivanildo deu.
Pernambucano morreu, mas deixou a fama, tudo através de um programa e os livros que escreveu. Foi um caçado do regime militar, o ensino popular o seu povo recebeu. Você perdeu, eu achei muito pequeno o nó que o colega deu.
Me aponte um rio cantado em muitas canções, o nome de um dos vulcões cuja erupção cresceu. De Leonardo da Vinci, com a sua espera, responda se Hitler era asiático ou europeu. Colega meu, desate que eu quero ver o nó que Ivanildo deu.
O Volga é quem faz a Rússia feliz, com um nevado ruiz a Colômbia padeceu. Da Vinci foi grande artista e inventor, Hitler cabo ditador, foi na Áustria que nasceu. Você perdeu, não achei nada demais do dó que o colega deu.
João Batista da Palestina o arrimo, diga se era irmão ou primo de Jesus o Galileu. Qual a mulher que por ele apaixonou-se, o vulgo que adaptou-se, de quem foi que ele morreu. Colega meu, veja se desate agora o nó que Ivanildo deu.
Foi João Batista, o profeta pregador, o vulgo de precursor, Jesus era primo seu. E Salomé, dançarina malfazeja, exigiu numa bandeja o seu rosto e recebeu. Você perdeu.